Nós estamos, nesse momento, bastante coligados com o trabalho dos missionários lá na África, como vocês estão acompanhando. Estão nos mandando os relatórios deles, o que está acontecendo, e vocês sabem que esse trabalho com a África, nas tarefas da Mãe Universal neste momento, é dos mais importantes. Tanto assim que ela pediu que os missionários, que os nossos missionários, fossem passar 3 semanas na África. Será que 3 semanas não são muito pouco para tudo o que tem que fazer na África? Sim, mas temporariamente, no tempo material, são poucas 3 semanas para tudo o que tem que fazer lá. Porém, a presença na África de um grupo que foi lá cumprindo um convite que veio da hierarquia, isso poderiam ser só 3 dias e já faria um trabalho muito importante. 3 semanas dá para fazer muito. Dá para fazer muito porque esses trabalhos não são trabalhos só materiais. Tem a sua parte material, como a gente está vendo pelos relatórios que eles mandam, tem a sua parte material, mas tem a outra parte, tem a parte oculta. Então, quando 12 pessoas se organizam para ir para a África servir, aí já está acontecendo um trabalho. E nós não podemos avaliar, porque já está acontecendo nos planos internos. E o pedido de Maria para que os missionários fossem para a África foi para ajudar, conforme nós vamos ver aqui por alguns trechos das mensagens, foram trabalhos para que muitas almas que desencarnaram tragicamente, muitas almas estão presas no plano astral. E só o fato de 12 pessoas se doarem para ir para a África fazer um trabalho, isso já está mexendo com esse plano astral. Isso já está modificando a situação nesse plano astral. Porque o mundo interior é um mundo muito telepático e não é uma telepatia mental como a nossa. É uma telepatia de almas, é uma telepatia de alma para alma. Então nós não sabemos o que a essa altura estará acontecendo no mundo das almas. O que estará acontecendo com as almas que estão lá em dificuldade, algumas desencarnadas há séculos e que ainda estão perdidas aí pelo espaço. Porque é uma das situações realmente mais trágicas, para usar um termo que todo mundo entende e é forte. É uma das situações mais trágicas do planeta, é a situação do continente africano. E a situação daquelas raças que estão ali numa situação muito difícil. Mas esse tema é complexo e nós vamos desenvolvendo à medida que fomos nos aprofundando aqui nas informações. Mas hoje nós recebemos um comunicado do grupo que está lá e ele diz que estão no 3º dia em Kigali, na Ruanda. Porque Maria pediu que nós fôssemos à Ruanda, à Uganda e ao Congo. E parece que Ruanda é um dos lugares mais miseráveis do mundo. Ruanda. Há quem pense que não existe lugar mais miserável do que a Ruanda. Então é lá que eles chegaram e que eles estão há 3 dias. E que lá eles estão trabalhando com as Irmãs da Caridade. As Irmãs da Caridade é aquele grupo de Madre Teresa de Calcutá. E eles já se encontraram com as Irmãs da Caridade. E esses 3 dias já passaram atendendo aproximadamente 100 pessoas com vários problemas de saúde. E aqui ele diz que no 1º dia eles assistiram a uma missa numa igreja próxima e nessa igreja houve um genocídio, foram assassinadas mais de 1000 pessoas dentro dessa igreja que ali se refugiaram há muitos anos atrás, não? Ali as pessoas se refugiaram na igreja e os mataram todos juntos. Mataram os 1000 ali dentro da igreja. É ali que eles estão ouvindo as missas. Devem estar fazendo um grande trabalho no plano astral, não? E hoje, quarta-feira, fizemos dois trabalhos importantes. Uma parte do grupo foi com as irmãs de Madre Teresa atender algumas pessoas muito pobres nas montanhas. E outra parte do grupo foi fazer algumas orações num determinado hotel onde foram assassinadas 1.500 pessoas. Nessas lutas entre eles, bem, Maria não nos mandou lá para ver paisagem, não é? Maria pediu que a gente fosse lá para trabalhar, para servir. E vê-se que estão bem colocados. Já chegaram e encontraram o que fazer. E nesse hotel, 1.500 pessoas foram assassinadas naquelas guerras, naquelas lutas que estão por lá. E amanhã, pela manhã, estaremos partindo para Kibeu, onde Maria pediu que fôssemos fazer uma visita e orar no santuário de Nossa Senhora de Kibeu. Esse santuário é muito energizado porque milhares de africanos já o frequentaram e oraram lá. De forma que lá vão encontrar um canal que vai possibilitar muito mais trabalho. Esse trabalho na África, é bom que a gente tenha bem claro, é um trabalho que tenta resgatar as essências. Nós não estamos lá para fazer só o trabalho externo, só o trabalho social. Não estamos lá só para fazer o trabalho físico, porque eles trabalham nos hospitais também, lá com as irmãs. Mas eles vão lá basicamente para resgatar essências. Essências é um pouco sinônimo de consciência. Mas aí a essência já é a consciência no indivíduo. A consciência como ela se localiza no indivíduo. Então ali trata-se de resgatar as essências. Isso é uma palavra que Maria usou e é por isso que eu estou repetindo. Então, nesse momento, nesse comunicado, ela não usou almas, ela usou essências. Resgatar as essências perdidas da África e do mundo. Porque quando você está fazendo um trabalho nesse nível, quando você está fazendo um trabalho bem impessoal, bem imaterial e coligado com a hierarquia, o que você faz repercute no mundo. Então, o grupo foi para a África e está efetivamente, fisicamente na África, trabalhando na África. Mas se o grupo estiver trabalhando com as essências, aqueles seres, esse trabalho está repercutindo em todo o planeta. Porque as essências não são físicas. As essências são ocultas. E as essências podem estar também desencarnadas. Então, é um trabalho muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Sempre que estejam trabalhando de verdade, não é? Como parece que estão. Então, o trabalho trata de resgatar as essências perdidas da África e do mundo, elevando-as às dimensões superiores que é chamado de reino celestial. Então Maria marcou esta ida para a África, porque ela, como mãe universal, ela como ser espiritual, como ser cósmico, ela estava organizando para que essas essências tivessem um impulso para se elevar. E aí Deus é que salva, compreende? Deus é que faz o trabalho, não somos nós. Nós apenas damos um impulso. E quem faz o trabalho é o alto. Quem faz o trabalho é o reino celestial. Maria, São José, deixam isso bem, bem evidente nas transmissões deles, quando a gente lê essas transmissões com outro olhar. Quando a gente lê essas transmissões com o coração, não só com os olhos e com a mente. Mas quando põe o coração ali, você começa a perceber mais coisas que nem sempre as palavras dizem. Essas criaturas internamente devem ser reconstruídas. E claro que não somos nós que vamos reconstruir essas criaturas. Numa das transmissões de São José, parece que foi dia 19 de novembro do ano passado, nessa transmissão de São José, ele disse que para reconstruir essas essências, que isso seria tarefa do reino angélico. Então veja, nós sem termos consciência, e se vamos para lá para isso, tudo o que acontece lá é o reino angélico que está colaborando, porque cabe ao reino angélico reconstruir essas essências. Mas tudo partiu de um convite de Maria, da Mãe Universal, que é mãe deles também, e partiu do nosso sim ao convite. Esse grupo disse sim, esse grupo disse sim, e os missionários estão lá. E aqui, São José, que conduz esse trabalho dos missionários, São José diz que a África se prepara para um grande ciclo de redenção, de perdão e de paz. Isso diz São José. E a gente pergunta, mas eles que foram os prejudicados, desde quando foram escolhidos como escravos, eles que foram os prejudicados, eles é que têm que ser redimidos? Bem, aí você vem, tem oração e oferece isso e faz as suas orações. E aí pode vir uma lembrança, porque esse continente africano é um dos mais antigos continentes desde que se conhece a história da Terra. Não se sabe qual é o continente mais antigo na realidade, mas a África é tido como o continente mais antigo, porque a África participou da Lemúria, participou da Atlântida, e já houve tantos movimentos na superfície da Terra. Enfim, a África é considerada o continente mais antigo. E aqueles seres que hoje são as raças africanas, parece que aqueles seres foram entre os mais antigos homens que foram formados na Terra. De forma que nós estamos num continente lá na África, onde a antiguidade está presente. E, segundo uma certa ciência, a África e essas criaturas ou essas essências que estão lá foram talvez as primeiras que apareceram neste mundo em que nós estamos. De forma que deve haver muita necessidade de perdão, muita necessidade de redenção, porque são muito mais antigos do que nós, compreende? Então, se a África e suas raças sempre foram exploradas e vítimas, do que deve ser perdoada? Isso nós não sabemos. Não sabemos porque não conhecemos a história da Terra e não temos noção do que se passou na Lemúria. Não temos noção do que se passou na Atlântida. Não sabemos nada disso. Se eles são os mais antigos, não sabemos por quê que tem que ser perdoados. E se a gente vai cuidar de um assunto que a gente realmente não conhece, isso tem muito mais valor. Isso tem muito mais valor, porque para ter um grupo de missionários lá na África sem saber de nada dessas coisas, e que foi porque foi convidado e aceitou, isso tem muito valor. Porque uma coisa é você fazer porque você racionalmente compreendeu. Mas nós não entendemos nada de África, não sabemos nada da África, porque não sabemos o que se passou na pré-história. Então, como podemos saber alguma coisa da África? Se não temos a vidência interior, como podemos saber alguma coisa dos africanos? Então, só sabemos que eles sempre foram explorados como escravos. E sabemos que sempre o continente foi muito explorado. Nesse período histórico, aquilo foi sempre muito explorado. Agora, pré-histórico, nós não sabemos nada. É que foi explorado no período em que chamamos histórico. Mas antes do período histórico, não sabemos coisa alguma. Nada sabemos de períodos anteriores. E a África é um dos mais antigos e abriga as raças antiquíssimas. Dizem que até a primeira. Bem, São José colocou esse assunto e ele tem uma transmissão de novembro do ano passado que começa a nos introduzir nisso, quando ele começou aqui a organizar os missionários. E tem também coisas de Cristo Jesus e de Maria que nós vamos tentar abordar um pouquinho agora. Vamos aqui nessa comunicação de São José, que ele diz: eu me apresento extraordinariamente nos centros marianos para que a humanidade compreenda a emergência de poder servir nestes tempos. Isto é, ele começou a aparecer para nós para nos lembrar da emergência de poder servir nesses tempos. E ele, aparecendo para nós, ele está trabalhando no sentido de nós compreendermos o que é isto. E para nós compreendermos finalmente que não há como a gente não sair da própria comodidade, dos próprios cômodos, para ir servir. Porque a emergência é muito grande. E ele diz: minha essência castíssima recolhe do mundo todas as essências perdidas da África e do mundo. Ele nunca fala só da África. Ele está organizando o trabalho da África, mas ele está trabalhando com o mundo. Minha essência castíssima recolhe do mundo todas as essências perdidas e da África, elevando-as ao reino celestial reparador, para que os anjos do Senhor as reconstruam e as reintegrem ao ciclo da evolução original. Enfim, ali tem seres que têm que ser reintegrados na lei evolutiva original. Vocês podem imaginar o que é esta situação? Percebe por que Maria pediu que a gente fosse para lá? Porque lá tem essências em seres que têm que ser reintegradas na lei evolutiva original. Chegaram a sair da lei evolutiva original, de tanto sofrimento, de tanta exploração. E aqui ele continua: tenham fé e certeza de que o seu santo serviço e o esforço chegará a tocar o coração de todo o universo. Olhe, para resolver um problema da África hoje, para resolver um problema daquelas raças que estão lá, daquelas essências, é preciso que o universo entre no assunto. E é por isso que São José diz que tenham fé e certeza de que o seu santo serviço e o esforço chegará a tocar o coração de todo o universo. E se o universo é tocado no seu coração, alguma coisa há de acontecer, vocês não acham? Para que assim as graças do céu sejam derramadas. Aqui precisa o universo entrar para resolver aquilo. E nós temos responsabilidade nessas coisas, sabe? Porque houve um momento em que toda a agricultura aqui dependia de escravos negros. Isso sempre foi assim. Aqui não. Nos Estados Unidos, bem, não estamos aqui para fazer história. Vamos aqui ver o assunto do ponto de vista espiritual e vamos nos integrar nesse trabalho, nos integrar mesmo. E não só orarmos mecanicamente e mandar os missionários. Vamos entrar também de outro jeito. Vamos colocar o coração nessa história. Porque aí o trabalho deles lá e de todos os missionários do mundo, não, porque eles não são os únicos missionários. Há muitos missionários no mundo. E isto tudo pode refletir em todos esses trabalhos missionários. São José diz: meu casto coração promete o auxílio imediato aos que sempre se lembrarem de abrir as portas do coração, para que Deus possa atuar. Nesta hora planetária, quando as essências são afastadas do seu verdadeiro propósito e da sua verdadeira missão, venho para que se lembrem também de orar por aqueles que não oram. Primeiro pedido, hein? Orar pelos que não oram. Porque parece que sem orar hoje não vai. Sem ter uma atitude de oração, sem ter dentro de si esse impulso que é a oração, não vai. É preciso que a gente comece a orar por aqueles que não oram, primeira coisa. Porque se você ora por aqueles que não oram, a sua oração se amplia. Você não está orando só por você. E se você está com o coração nisso, num certo sentido, você está orando por mais de um. Você está orando por aqueles que não oram. Você está praticamente anulando esta recusa ou esta ignorância de uma pessoa não ter entendido por que deve orar. Então você está assumindo tudo isso e a sua oração está se ampliando. Veja como são ocultos os textos dele, hein? Que parecem coisas assim de conversa de dia a dia. Nesta hora planetária, quando as essências são afastadas do seu verdadeiro propósito e missão, venho para que se lembre também de orar por aqueles que não oram a Deus e nem recordam o manancial da existência divina. Depois diz: a África inteira se prepara para gestar, através de todos os servidores do plano, o seu grande ciclo de redenção. É agora, depois de tanto sofrimento e depois de tanto massacre, que vocês viram, massacres até de 1.000, 1.500 pessoas, como vocês viram pelo comunicado dos missionários. A África inteira se prepara para gestar, através de todos os servidores do plano, o seu grande ciclo de redenção, de perdão e de paz. Então veja em que trabalho nós estamos, hein? Trabalho de Maria, trabalho da Mãe Universal. Coisa que jamais nós pensaríamos que existia isso. Acontece que dissemos sim a um convite. Veja, eu vim até o Centro Mariano do Espírito Santo, porque isso ele falou no passado, lá no Centro Mariano do Espírito Santo, para pedir a todos os missionários que elevem sua oferta interna a Deus Pai, a fim de socorrer e colaborar na África no próximo ano de 2015. E nós atendemos, né? Estamos em 2015 e já estamos lá. E agora vamos passar para uma transmissão de Cristo Jesus, que esta foi passada a Frei Elias. Venho para repetir-lhes a mensagem que não foi escutada em Ruanda. Ruanda é onde eles estão agora. É que em Ruanda, tudo o que aconteceu lá em matéria de massacre foi previsto. E Maria era canalizada lá por um jovem, por um menino muito inocente. E como era um menino muito inocente, ninguém acreditou. E ela previu tudo o que está acontecendo. E disse: olhe, despertem, porque tem pouco tempo. Essa forma como ela costuma falar, que vocês conhecem. Despertem porque tem pouco tempo. E parece que não despertaram, não deram ouvidos. E tudo o que ela profetizou está acontecendo. De forma que o que está acontecendo agora foi profetizado e foi avisado. Então, venho para repetir-lhes a mensagem que não foi escutada em Ruanda. Essa é uma coisa de Cristo. Dia e noite, do alto das montanhas e serras da África, escuto o pedido de auxílio e de alívio dos que foram mutilados. ofereçam ao Eterno e Supremo vosso arrependimento por todos aqueles que não buscam a misericórdia e que nesta hora sangrenta só buscam gerar temor e dor ao mundo. Isso ele está falando com os colonizadores da África, né? Que vocês sabem quais foram os países que sempre colonizaram a África. Desde o último dia em que eu estive com vocês, lhes prometi retornar no momento de maior tribulação. Hoje lhes digo, como já disse em toda a Ruanda, arrependam-se e não só peçam perdão. Isso já não bastará. Pedir perdão não basta mais. A situação chegou em tal ponto que precisa pedir perdão e fazer mais alguma coisa. Porque só pedir perdão não resolve. Nós não temos ideia do que é aquela situação. Do que é a situação daquelas almas. E do que é a situação daquelas essências. E qual é a situação daquelas mônadas. Nós não temos ideia. Busquem compreender e saber em que a humanidade está falhando. Porque ainda estamos falhando. Devemos estar falhando com o pensamento, não? Porque eu não sei que conceito nós temos da África. Não sei que conceito nós temos daquele povo. Não sei que conceito nós temos da história. Hoje não venho para ser vosso juiz, mas vosso amado intercessor que chora e vê o sangue correr como água nas ruas deste mundo. Só existirá uma solução para tudo o que sucede, é que clamem todo o tempo pela infinita misericórdia. Veja por que a gente, toda vez que reza, misericórdia, misericórdia, e Maria pede que a gente peça misericórdia, e não há misericórdia que chegue, é que nós não temos consciência de em que estado está o planeta. Nós não temos consciência, porque estamos numa vida muito boa, estamos num lugar onde não há massacres, até agora não aconteceu, estamos num lugar assim, não há massacres, de forma que não temos ideia do que é isso. E se tivéssemos uma vida de oração verdadeira e profunda, estaríamos sentindo essas coisas. Porque a vida de oração, quando existe, nos leva a sentir as coisas do outro. Nos leva a sentir as coisas do mundo. Então um ser orante, cada vez vai querer orar melhor. Porque ele começa a sentir a realidade, a verdadeira situação daquilo para que ele está orando. Assim, amigos meus, serão merecedores, como tantos, de receber nestes tempos a última tábua de salvação e de piedade. Última tábua de salvação quer dizer que não estamos totalmente salvos, né? Porque senão oferece a tábua de salvação. Então, falta na nossa consciência assumir certas coisas e não ficar na superfície de certas coisas, como turistas, sabe aqueles turistas? Turistas de coisas deste tipo. Turismo em coisas sociais. Turismo em coisas raciais. Enquanto meu coração sagrado recolhe o choro dos inocentes e de todos os fiéis cristãos, peço-lhes que apartem de vossas vidas tudo o que é considerado normal. Apartem de vossas vidas tudo o que é considerado normal. Palavras de Cristo, hein? E a partir de hoje, comecem a penetrar cada vez mais no mistério do meu coração flagelado pelo mundo. Nós sabemos o que aconteceu, achamos que temos pena e tudo, mas nós ainda não compreendemos o que realmente aconteceu naquela paixão de Cristo. Nós não percebemos ainda isto. Porque ele está dizendo, comece a penetrar cada vez mais o mistério do meu coração flagelado. Porque nós não podemos imaginar que por mais que aqueles quadros tenham sido terríveis da crucificação, nós não podemos imaginar o que foi aquilo. Porque nós estamos habituados a ver aquilo externamente, que pregaram o prego no pé, pregaram o calo na mão, enfiaram a lança. Esse é o sofrimento físico, esse é o sofrimento externo. Mas o que se passou realmente naquele momento, o que ele sentiu pela humanidade está tão ignorante e pela humanidade está agindo da forma como estava agindo. E à medida que aquilo acontecia, ele foi sofrendo, não por ele, porque ele não tinha mais nada o que sofrer ali. Ali só faltava desencarnar. Mas ele começou a sentir a ignorância da humanidade. E isto foi o sofrimento dele que nós não podemos compreender. E quando Maria diz que ele está sangrando até hoje, e quando os videntes dizem que ele está chorando, nós achamos que isso é coisa do vidente. Isto é real. Isto é real e uma coisa que nós não podemos compreender. Porque não podemos compreender que um enviado daqueles possa sofrer pelo que nós somos. E não é um ou dois de nós, pelo que a humanidade é. Então nós não temos noção do que foi esse sofrimento. E aqui ele está falando assim, desta forma, que nós temos que compreender o mistério do coração flagelado dele. Eu os animo a caminhar entre as trevas e a não ter medo algum pelo que virá. Pois se eu sou o vosso mestre, o que caminha diante de vossas vidas, por que deixarão de confiar em mim? Será que nós estamos para não confiar mais nessas coisas que estamos recebendo? Parece que sim, não? Parece que já estamos levando isto para o lado da rotina. Parece que está sendo uma rotina tudo isso. E se é uma rotina, para quê? Lhes repito, arrependam-se. Não está falando mais só para a África. Arrependam-se, porque entram-se os escravos de lá para cá, remando nos navios, e quando ficavam doentes, em vez de serem tratados, eram atirados no mar. Quem fez isso fomos nós, não é? Digo nós porque a humanidade é una, não? Fomos nós que fizemos isto. E estamos aqui neste karma. E esse trabalho na África também tem um lado oculto de equilibrar o karma destas nações que usufruíram do trabalho escravo. Então, veja que o universo é muito misericordioso, hein? Porque para nós temos usufruído do trabalho escravo e basta rezar um rosário e já fez a própria parte. Imagine como esse universo é misericordioso. Você vai resgatar esse karma rezando um rosário. E tem gente que não reza, hein? Eu lhes repito, arrependam-se. É urgente e imprescindível que todos abram as portas e os caminhos para essa importante missão missionária e espiritual à África, pela paz nessa região sofrida do mundo. Sofrida é um termo leve, viu? Para o que está acontecendo lá. Posso dizer uma das coisas que estão acontecendo lá? As mulheres grávidas são raptadas, são retirados os fetos delas e as crianças recém-nascidas são roubadas, levadas embora. E a mãe, assistindo, sendo levadas para a Europa para se retirar os órgãos dela para a ciência fazer experiências. De forma que o quadro é como está escrito aqui, o quadro é importante. É importante e nós temos que estar dentro disso de uma forma mais adulta. Temos que estar dentro disso entendendo o que está se passando realmente, entendendo um pouco mais. E aqui agora começa Maria a falar. Vossa Mãe Universal é a encarregada de preparar, purificar e liberar os caminhos que as almas devem recorrer até encontrar o meu filho. Ela está preparando o caminho para nós conseguirmos fazer isto. Estejam no tempo indicado de viver o apostolado nesta escola de oração e de discipulado que eu estou oferecendo. Dessa forma, o mundo terá oportunidade de remediar e mudar os modos de vida que separam as almas dos caminhos de Deus por ignorância e por incredulidade. Nós não estamos acreditando no que está sendo apresentado. Nós estamos acreditando como gente educada, delicadamente. Mas não estamos achando que é tão grave. Talvez porque não compreendamos, porque talvez não temos elementos, né? Queridos filhos meus, neste dia, sendo convidados a ingressar no apostolado, podem perceber com a essência do coração que já estão em um novo ciclo, cheios de desafios e de provas para transcender assim como para purificar-se, para transcender e para purificar-se. E Maria fala de Ruanda, onde eles estão. Por isso, filhos, peregrinando por Ruanda, vocês me acompanham por um caminho cheio de dor e de incompreensão interior. Os planos do meu adversário, que levou a milhares de almas a tomar uma atitude de destruição e de massacre, porque as forças involutivas, que ela chama de adversário dela, porque ela é evolutiva, as forças involutivas se encarregam de levar as pessoas a se massacrarem. Porque são pessoas com as essências prejudicadas, são pessoas que precisam reencontrar o caminho evolutivo. Imagina que situação interessante para as forças involutivas ou para as forças do mal. Porém, minha graça, que é bendita e misericordiosa, lhes mostra um caminho diferente, uma oportunidade de poder levar as almas perdidas e as suas famílias pelo caminho do perdão e da paz. Vossos pés pisam a terra do desespero. Ela chama a África de terra do desespero. Aqui ficou gravada na essência dos corações inocentes e de todos aqueles que não se puderam salvar. Serão retirados do mar eterno da dor por minhas mãos de piedade e de misericórdia. Nós estamos aderindo a uma obra que seria impossível realizar se não estivéssemos aderindo a ela. É só aderindo a ela que ela vai ter, dentro das leis superiores, que ela vai ter a possibilidade de mexer com isso. Porque essas almas já estavam perdidas. Agora, para recuperar a alma perdida, nenhum de nós sabe como é isso. Nenhum de nós sabe que lei é essa. Não é lei desta terra. Porém, esta nação, Ruanda, esta nação, marcada pela injustiça e pela falta de amor, já desponta no horizonte através da devoção e da fé de todas as almas boas que proclamam a Nossa Senhora do Kibel, que lá na África ela se chama Nossa Senhora do Kibel. Vossa Mãe Celeste realizou prodígios e ditou advertências para todos naquele tempo. Ela advertiu de tudo isso. Ela advertiu que isso ia acontecendo, canalizado, assim como canaliza as coisas hoje aqui. E não sei se acreditaram ou não, não podemos julgar, mas não mudaram de posição. Ela profetizou, disse que ia acontecer, e acreditando ou não, não deram um passo. E realmente as coisas todas estão acontecendo. E assim vejam agora, filhos, o resultado de tudo o que sucedeu. Por isso, os missionários da paz são enviados por meu Imaculado Coração para extrair o registro da dor e o massacre através do amor, da esperança e principalmente como sacrifício e entrega, ofertar ao Pai Celestial o ato de abnegação e do esforço, do trabalho e do serviço, como uma chance de receber a graça, o perdão e a absolução de todos os erros cometidos. Vejam que trabalho nós nos envolvemos, hein? Coisa que jamais poderíamos pensar que podíamos estar participando de uma coisa destas. Eu vou reler esse parágrafo. Por isso, os missionários da paz são enviados por meu Imaculado Coração para extrair o registro da dor e do massacre. Extrair os registros da dor e do massacre através do amor, da esperança e principalmente como sacrifício e entrega, ofertar ao Pai Celestial o ato de abnegação e do esforço, do trabalho e do serviço, como uma chance de receber a graça, o perdão e a absolução de todos os erros cometidos. Toda essa história africana que nós não conhecemos, que nem sabemos o que foi, estão sendo apagados todos os erros que cometeram. A mãe do Divino Verbo profetizou a importância de não dividir-se e de buscar a fonte da paz através do Santo Rosário. Como toda a humanidade, primeiro buscaram a comprovação de que a mãe disse naquele tempo. Primeiro queriam comprovação de que aquilo era verdade. Para depois arrepender-se e atuar na fé. Primeiro queriam uma prova de que ela estava dizendo a verdade. Queriam uma prova. Para depois arrepender-se e atuar em fé. Mas isso não sucedeu. E a própria ação impulsiva e desmedida levou uma nação inteira à autodestruição em todos os planos da consciência. Em todos os planos da consciência houve destruição. Vocês, missionários meus, hoje visitam Ruanda para conhecer as consequências de uma humanidade cega e surda, mas também chegam a Ruanda, como tantos servidores meus no mundo, para equilibrar um processo secular que ainda não teve fim. Enfim, nós estamos dentro de um trabalho que está reabilitando a nossa parte kármica nacional. Porque essa nação importou os escravos. E daí para diante, não sei como foram os descendentes dos escravos aqui, eu não sei porque não conheço a história da terra. Por isso, abram seus olhos e trabalhem na fé para que Ruanda receba o dom da cura definitiva e muitas almas sejam dignas neste dia de receber a misericórdia do meu filho. A misericórdia está disponível, mas tem que acontecer alguma coisa internamente para que isso seja efetivado. Porque o cosmos é feito de leis. O cosmos não é feito de conversa. O cosmos é feito de leis. E existem leis que nós não conhecemos, porque não conhecemos nem os 10 mandamentos, que são as leis primárias. E o cosmos tem leis. Portanto, qualquer um de nós, perante essas leis, precisa da misericórdia. São leis que nem conhecemos. Veja, Eu não sei se nós estamos percebendo o que significa estar dentro dessa obra. Eu não sei se estamos percebendo o que significa estar na África, nesse momento, participando deste impulso, participando desta tarefa. Porém, recordem, através de vossos exercícios de caridade, estarão abrindo a fonte da misericórdia. Enfim, parece que nós não sabemos como agir. Parece que aqui é através dos nossos exercícios de caridade. Não precisa ser caridade feita na África, porque o karma é planetário também. Então, exercer a caridade. Nós já temos um conceito de caridade, não temos? E tem pessoas que têm um conceito até amplo de caridade. E sabe que existe uma caridade interna, mental, existe uma caridade que, sendo real, verdadeira, atua. E alguém vai fazer a caridade física lá, atuado pela sua caridade interna, pela sua caridade verdadeira. Recordem, através de vossos exercícios de caridade, estarão abrindo a fonte da misericórdia. E aqui Maria continua falando sobre Ruanda e diz que a missão da África recém começou e por isso vosso espírito de unidade e amor deve ser mais forte que as vossas diferenças. Nós devemos ter uma vontade de nos unirmos e de amar. Essa vontade deve ser maior do que a nossa capacidade de sentir diferença entre nós. Porque nós achamos que o outro não é como nós, o outro é inferior, o outro está sempre errando, o outro está me incomodando, não é assim? Faça um esforço para estar junto com o outro. E isso é sinal que as diferenças entre nós são mais fortes do que a nossa capacidade de fazer união. Isso é muito sério. No nosso interior, as diferenças entre nós pesam mais do que a união entre nós que deveria existir. E ela não está falando de união aqui, de coisa física. Ela está falando de união interna. Porque é a união interna que vai atrair a misericórdia, que é o que precisa lá. Aquele continente está numa situação extrema. E numa situação extrema, a única solução é desaparecer. É submergir, é acabar. Esta é a situação da África. Logo ingressarão na nação de Ruanda, porque isso é uma coisa do dia 11, eles já entraram em Ruanda. Logo ingressarão na nação de Ruanda, altamente golpeada pelo erro e pela morte. E eventos acontecidos 10 anos atrás, que eu tentei evitar um massacre continental. Sabe, os homens têm livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma lei, essa é a nossa prova. E de forma que ela tentou evitar isso, mas eles tiveram livre-arbítrio, não deram ouvidos, e esses são os que estão sendo massacrados. E tanto é preciso muita misericórdia, que ela mesma agora está voltando lá para recolher esses pedaços todos e ver o que faz com isto. Porque realmente existe no universo uma tendência para resolver isto de alguma maneira, resolver as essências, porque o plano físico para a evolução superior não tem importância. Resolver as essências, resolver as mônadas, resolver as almas. Por isso, filhos meus, foram chamados para colaborar conscientemente em uma liberação e um perdão do sofrimento ocasionado a todos os ruandeses durante esses últimos anos, através do coração missionário de todos os que servem ao plano do Redentor, Vossa Mãe Celeste se introduz no continente africano pela segunda vez, através dos missionários, e meu coração poderá chegar a todos eles. Seria necessário, perante a lei maior, que a própria humanidade participasse, porque foi a humanidade que fez isso tudo. Então é a própria humanidade que tem que participar. Por isso que foi bom o sim dado, porque é isso que o universo vê. É uma resposta. Quer dizer que alguém está vendo, alguém está disposto. Meus filhos missionários, nesta nação, não só verão o resultado material de tudo o que foi gestado pelo meu adversário, as forças do mal, mas também encontrarão nos rostos de seus irmãos as sequelas da degeneração da cultura e a degeneração da fraternidade. Então, no momento em que estão nos pedindo fraternidade, ela está levando os missionários a verem no rosto das pessoas o resultado da falta de fraternidade. Quer dizer, estão lá tendo aula prática. A que se chega com a falta de fraternidade. E ao mesmo tempo que a nós está pedindo fraternidade. Acho que estamos entendendo, não? Mas a vitória do meu coração imaculado será através da ajuda amorosa e abnegada de todos. Não é só lá os missionários. É a ajuda de todos. Por isso, a oração do coração de todos os missionários consagrados será a porta de entrada para o reino de Deus. Falando de todos. Vossa Mãe Santíssima já está descendo sobre a nação da Ruanda para impartir novamente o espírito da paz e da restauração espiritual das consciências. Ali se trata de restauração espiritual das consciências. E a parte da humanidade que está ajudando nisso está tendo a sua própria consciência também restaurada. Porque nós usufruímos de todo esse trabalho escravo que houve aqui. Nós usufruímos disso. Não sabemos que encarnações tivemos naqueles tempos, né? Quem sabe se aqui dentro tem algum usineiro? Quem sabe? Que foi usineiro, por exemplo. Filhos meus, será importante que todos estejam bem unidos de alma e de coração, como também será importante que vossas ideias e diferenças não prevaleçam entre os grupos que são congregados a servir pelo Espírito de Misericórdia. Então, cuidado com as diferenças entre nós. Porque não existem duas almas iguais, não existem dois seres iguais, e portanto somos todos diferentes uns dos outros. Ou aceitamos isto, ou erramos completamente o caminho, pretendendo que o outro seja como a gente. Filhos meus, não abram as portas incorretas para o meu adversário. Ele tentará fazer tremer os vossos solos, mas recordem que a fortaleza do meu coração sempre o socorrerá de toda perdição. Bem, nós já aprendemos aqui numa partilha que o solo pode tremer, a casa pode cair, mas os alicerces não estão sendo tocados. Então, aquele trabalho que está sendo feito na nossa mônada, aquele trabalho que está sendo feito no nosso interior, isso não está tocado pelas influências que a nossa personalidade recebe e que decide outras coisas. Ou decide não dar importância para esse projeto. Ou decide não pegar aí um rosário ou qualquer coisa e orar. Porque é isso que está pedindo. Não está pedindo outra coisa nesse momento. Porque sem isso, o universo não tem como responder. Dentro das leis da qual ele faz parte. É preciso um apelo depois de séculos e milênios de indiferença. É preciso um apelo para que algo aconteça fora do comum. Sigam os passos que eu peço. Logo, eles visitarão o santuário de Quiberro, aonde a fé de todos os meus filhos de Ruanda expressa uma sincera recuperação da sociedade e da dignidade humana. Enquanto meu plano na África, especialmente em Ruanda, Uganda e Congo, são os outros lugares que os missionários irão. Enquanto meu plano na África, especialmente Ruanda, Uganda e Congo, começará a projetar-se no coração dos servidores, eu lhes peço que busquem a essência da unificação e isso os protegerá de si mesmos e evitará perderem-se em coisas superficiais. Não pode falar mais claro, não? Meus filhos missionários já ingressam no primeiro ciclo da purificação através do serviço transmutador. Porém, minhas mãos sustentarão a todos. Aqui ela está colocando uma indicação que nós vamos ter que desenvolver em futuras partilhas. Ela aqui está dizendo: meus filhos missionários já ingressam no primeiro ciclo de purificação através do serviço transmutador. Aqui ela está introduzindo a tarefa da transmutação como uma coisa necessária. Então isso é um aspecto especial dessas comunicações e nós vamos, nas próximas partilhas, se Deus quiser, estudar um pouco transmutação. Mas não estudar transmutação como estudamos há anos atrás, ficar sabendo o que é transmutação. Vamos ver se estudamos transmutação ao ponto de começarmos a transmutar alguma coisa. Bem? Então vamos ver. Porque a transmutação, segundo o que as aparições estão nos revelando, a transmutação hoje em dia é um dos trabalhos mais importantes. E hoje, se pudesse avaliar qual é o trabalho prioritário, é o trabalho de transmutação. É que nós não imaginamos qual é a situação psíquica do planeta. Nós não podemos imaginar, porque temos uma vida normal, temos uma vida regular, então não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que existe no espaço para ser transmutado. Porque a nossa vida, graças ao Criador, é ótima. Nesta encarnação, né? Não sabemos de que caminhos viemos, mas nesta encarnação é até uma encarnação de repouso esta. Então nós precisamos saber do que se trata esse trabalho de transmutação. Porque pode ser que a nossa alma, a uma certa altura, resolva nos usar para a transmutação. Porque quem faz a transmutação não somos nós, pessoalmente. Quem faz a transmutação é o nosso ser interior, é a nossa alma. Então, quem sabe se um de nós vai tomar esse avião da transmutação e vai servir para o que há de mais necessário hoje em dia, que é transmutar esse mundo que está aí. Porque esse mundo não vai mudar. Antes da transição da Terra não vai mudar, não vai ficar como está. Agora, a transmutação é outra coisa. A transmutação é um trabalho interno que realmente muda a raiz das coisas. E aí, mesmo que o mundo não mude, vai haver alguma transmutação. E essa transmutação vai levar o planeta a uma outra situação. Mas depois a gente volta a esse assunto do ponto de vista da transmutação, principalmente. Obrigado, então, a vocês.